Vamos continuar a nossa audição. É a nossa terceira e última audição, com o Sr. Paulo José Martins Raposo Lopes Marcelo. Colegas, como sabem, eu não vou, estamos em gravação, mas na sequência das audições anteriores, eu não vou repetir novamente aquilo que já disse a quando da audição, quer do Sr. Orlando Borges, quer da Sra. Ana Teresa Albuquerque. E, portanto, vou só informar aqui o Sr. Paulo Lopes Marcelo da metodologia que temos para esta audição. Penso que também já o informaram. Dar-lhe a palavra para, durante 5, 10 minutos, Sr. elaborar como entender sobre o setor e sobre as funções que vai exercer ou não. Se agora é um tema que fica à sua disponibilidade, estamos aqui só para o ouvir, não para o condicionar. E depois darei a palavra a cada um dos partidos para, durante 5 minutos, pôr as questões que entenderem por bem. O Sr. responderá de imediato. E, no fim, se entender que houve uma matéria qualquer que relacionada no âmbito desta audição, que entenda por bem desenvolver, fora das questões dos partidos também, obviamente terá um tempo para o fazer. Portanto, se eu estou sem mais longas, dava-lhe a palavra, nos primeiros 5, 10 minutos, para as considerações. Sim, deve carregar, senão não grava. Faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a ser ouvido nesta comissão. Enfim, penso que estamos de alguma forma também a inovar, uma vez que penso saber que é a primeira entidade reguladora cujos membros vão ser ouvidos em comissão. Enfim, já houve previamente um parecer da CRESAP e, portanto, na minha opinião, acho que este novo modelo vai reforçar a legitimidade, a independência e até a força com que esta entidade reguladora pode exercer o seu mandato. E, portanto, cabe-me a mim agradecer esta oportunidade de aqui estar a prestar os esclarecimentos que entendo necessários. Eu acredito realmente que falar perante os deputados e ser questionado pelos deputados enquanto representantes dos cidadãos é uma oportunidade exatamente de poder esclarecer, não só aqui antes de, se isso for a intenção da Assembleia da República e do Governo, eu ser nomeado para estas funções, como depois, se isso vier a acontecer no exercício do mandato, vir aqui mais vezes e esclarecer e informar a Assembleia da República, sobretudo na vertente da regulação estrutural, como sabem, daquilo que entenderem conveniente. E manifesto aqui desde já a minha disponibilidade para vir aqui, nas vezes que forem necessárias, obviamente em coordenação com o futuro Presidente da ERSAR, sempre que tal for considerado necessário. O meu currículo é, penso que é do conhecimento de todos. Eu vou aqui evitar uma descrição do meu currículo, acho que não faz sentido. Estou, obviamente, à vossa disposição, se entenderem, a colocar alguma questão sobre o meu perfil, sobre a minha experiência, sobre as minhas competências. Enfim, estou convencido daquilo que, enfim, conheci há alguns dias do Dr. Orlando Borges e da Dra. Ana Teresa Albuquerque, que a equipa que o Sr. Ministro do Ambiente pretende nomear para a ERSAR é uma equipa com uma certa complementaridade, não é? Portanto, um perfil de um presidente que é, de facto, um histórico do setor, que conhece muito bem o setor, que tem muitos conhecimentos técnicos especializados no setor. Depois, uma pessoa com a vertente mais económica ou financeira, uma vez que nesta entidade reguladora, tal como noutras, a parte da relação económica assume uma importância grande. E, na minha perspectiva, com o meu perfil, uma vertente mais jurídica, com formação e experiência em direito à concorrência e regulação, e, enfim, trabalhei 9 anos num outro setor das telecomunicações, mas um setor fortemente regulado, com uma sofisticação regulatória muito grande, e, enfim, fazia parte das minhas competências numa multinacional lidar muito frequentemente com a ANACOM, com a Autoridade da Concorrência, e, portanto, penso ter a experiência necessária de regulação e concorrência, e espero que essa experiência possa ser posta ao serviço desta entidade reguladora, se for essa, obviamente, a decisão do Parlamento e do Governo. Mas, portanto, não vou fazer aqui, obviamente, uma descrição do meu perfil, estou à vossa disposição. Acho que a experiência do setor privado e do setor público que tenho, enfim, nestes 18 anos de carreira podem ser úteis também para a entidade reguladora, que vai ter aqui de fazer vários equilíbrios entre os, enfim, entre os diversos operadores, entre as entidades gestoras que, como sabem, operam neste setor e portanto, espero contribuir para o exercício dessa função de regulação de uma forma competente, honesta, séria e independente e, portanto, tudo farei para que isso aconteça. Estou também convicto que esta nova lei orgânica da ERSAR é um salto qualitativo relativamente aos anteriores estatutos da ERSAR. Como sabem, a ERSAR até um ano atrás, mais ou menos, era um instituto público, portanto sujeita ao poder de tutela e superintendência do Ministro do Ambiente e, através de uma lei da Assembleia da República, os poderes da ERSAR foram reforçados, a sua autonomia e independência ficou consagrada de forma expressa na lei e, portanto, nos termos do artigo 2º e do artigo 49 dos atuais estatutos da ERSAR, há uma independência e há uma impossibilidade do Governo influenciar ou emitir recomendações, enfim, para além daquilo que é, obviamente, a definição legislativa, tanto do Parlamento como do Governo, no enquadramento legislativo, regulatório do setor e obviamente, da competência do Parlamento e do Governo de solicitar informações, enfim, no exercício dos seus poderes constitucionais. E, portanto, acredito também que este novo Estatuto da Entidade Reguladora é um passo significativo que vem criar as condições para que a ERSAR se continue a afirmar como uma verdadeira entidade reguladora independente. Acredito que o setor precisa disso cada vez mais. O setor, como sabem, tem uma enorme diversidade e fragmentação de operadores, operadores de titularidade estatal, titularidade municipal, com vários modelos de gestão, portanto, desde gestão privada, gestão pública, na vertente da gestão pública, tanto a gestão estatal como a gestão através de concessões, a gestão municipal, a gestão delegada através da EPAL. Portanto, dentro desta pluralidade e até uma certa fragmentação dos operadores, considero muito importante que a ERSAR, com este novo estatuto, possa afirmar-se cada vez mais como uma entidade respeitada, credível, autónoma e independente, para, sobretudo, defender o interesse dos utilizadores. Como sabem, este setor tem algumas falhas de mercado. Enfim, referi apenas muito brevemente, para não vos maçar, a questão da assimetria de informação. Portanto, os operadores têm muito mais informação que os utilizadores dos serviços de água, saneamento e recolha e tratamento de resíduos. E, por outro lado, há situações de monopólio. No caso das águas, sendo uma indústria de rede, por natureza, há um monopólio, enfim, que decorre da situação, do facto de ser uma indústria de rede, portanto, um monopólio natural, e no caso dos resíduos, um monopólio legal, não é previsto na lei, e nessa medida, com estas situações de monopólio, não havendo uma pressão competitiva normal, como existe em outros mercados, é muito importante que o regulador se assuma como uma certa mão visível, externa, que coloque pressão nos operadores, que faça as perguntas certas, que disponibilize informação e que, no fundo, exerça a pressão para que os direitos dos utilizadores sejam salvaguardados, concretamente, a fim que a qualidade do serviço seja o melhor possível, a preços o mais baixo possível. Embora aqui, como sabem, há um equilíbrio difícil entre, por um lado, querermos preços baixos para os utilizadores, mas, por outro lado, também garantirmos a sustentabilidade económico-financeira dos operadores e do setor, que acaba por ser essencial para os investimentos infraestruturais que, a médio e longo prazo, são importantes para a qualidade do serviço que eu falava inicialmente. E, portanto, dizia eu que, neste setor, uma vez que há falhas de mercado claras, não é? Identifiquei duas, a questão da assimetria da informação e a questão dos monopólios naturais e legais, é muito importante que a entidade reguladora se afirme cada vez mais na sua função, portanto, como entidade credível, com recomendações, parceiros que sejam muito bem fundamentados do ponto de vista técnico, ou económico ou jurídico, e que isso seja reconhecido pelo setor. E pronto, e que se consiga afirmar claramente também como independente, sobretudo, diria eu, das entidades reguladas, não é? A lei, como sabem, define uma série de regras para que o regulador não seja capturado nem capturável, sobretudo pelos operadores do setor. E da minha parte, enfim, não sei se me vão questionar depois isso a seguir, tenho muito gosto depois em esclarecer com mais pormenor, da minha parte, como nunca exerci neste setor funções em nenhuma empresa regulada, tanto no tanto de titularidade estatal como municipal como privada, penso que reúno as condições para não sou capturado nem sou capturável no futuro e tudo farei para que isso não aconteça e portanto penso que reúno as condições de isenção, de independência para o exercício destas funções se tal for a decisão do Parlamento e do Governo. Finalmente, também para não vos maçar, uma breve descrição naquilo que são, na minha opinião, os principais desafios do setor, em concreto para a função regulatória no setor. Enfim, vou apenas enunciar, depois se entenderem conveniente posso esmiuçar, posso detalhar mais cada uma destes tópicos. Em primeiro lugar, penso que é importante, isso, enfim, como tenho bastante experiência em concorrência, na parte, sobretudo, jurídica e regulatória, penso que é importante que este regulador se afirme cada vez mais como um defensor da concorrência. Às vezes podemos pensar como há monopólios no setor da água e dos resíduos, que a concorrência não é importante. E penso que isso é um erro, na medida em que, não havendo concorrência, em alguns setores, enfim, não todos, é importante que essa pressão competitiva seja substituída pelo regulador, como eu já disse anteriormente. E, por outro lado, que o poder dominante dos monopolistas seja, de alguma forma, contrabalançado, seja supervisionado, seja fiscalizado por uma entidade reguladora como a ERSAR e, obviamente, também pela Autoridade da Concorrência, que possa evitar o abuso desse poder que existe, não é, no monopolista, dessa posição dominante no mercado que algumas destas entidades que atuam no setor têm e, portanto, para evitar exatamente os abusos de dependência económica, os abusos que estão previstos na lei da concorrência e que a função do regulador setorial e a função do regulador da concorrência é exatamente evitar que eles aconteçam para benefício dos utilizadores dos serviços de águas e resíduos. Penso que também é muito importante toda a parte da aprovação dos regulamentos internos da ERSAR, no fundo concretizando os novos estatutos da ERSAR, aprovados pela Assembleia da República há cerca de um ano. Penso também muito importante que a ERSAR continue a afirmar o seu prestígio e independência, que não depende apenas da lei, mas também da prática, e portanto, e tudo farei nestas minhas futuras competências, se essa for a vossa decisão, para contribuir para a afirmação da ERSAR nesse sentido e na afirmação de uma verdadeira cultura de independência e de regulação neste setor. Penso que há também um desafio importante na extensão e na afirmação dos poderes de regulação da ERSAR nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Como sabem, nos Açores há uma entidade que exerce competências para a região autónoma dos Açores, enfim, com um caráter mais independente, de alguma forma. Na Madeira também existe, embora dependente mais do Governo Regional da Madeira. O Estatuto da ERSAR prevê que as competências da ERSAR são exercidas em todo o território nacional, sem prejuízo das competências e do que está previsto no Estatuto Político-Administrativo dos Açores e da Madeira. Portanto, julgo que há aqui um desafio de encontrar o equilíbrio entre aquilo que são as competências que decorrem da lei, desta lei que falei, do Estatuto da ERSAR, para todo o território nacional e encontrar o equilíbrio certo sem colocar em causa aquilo que define a Constituição e aquilo que define o Estatuto Político-Administrativo dos Açores e da Madeira. Portanto, enquanto jurista, espero poder contribuir também para esse equilíbrio, para essa afinação do exercício destas funções de regulação dos Açores e da Madeira. Por outro lado, à necessidade de aprovação do novo regime sancionatório da ERSAR, afim, no caso das contornações e coimas, obviamente que é matéria reservada da Assembleia da República. Confesso que não estou muito atualizado sobre qual é o ponto da situação do processo legislativo referente ao regime sancionatório, mas é muito importante para a ERSAR, para se poder afirmar nesta vertente também de, enfim, de alguma forma, enfim, passa a expressão, de polícia do setor. Enfim, eu, às vezes temos a ideia em Portugal que os reguladores devem apenas ser
bons pais de família,
como diz o Sr. Presidente, ou pedagogos, não é? Enfim, são muito amigos dos operadores. E isso, infelizmente, noutros setores tem dado maus resultados, não é? Como sabemos, e enfim, o Parlamento tem tido algumas comissões de inquérito para tentar suprir algumas falhas da regulação. Na minha visão da regulação, eu penso que o regulador, para além desse lado pedagógico, deve assumir uma vertente também sancionatória, coerciva. O regulador deve ser temido pelos operadores. Temido, enfim, não, sem exageros, obviamente. E isso, essa função é exercida na possibilidade prática, concreta, de aplicar sanções. Enfim, eu venho de um setor, o setor das telecomunicações, onde a ANACOM e a atrasada concorrência, de facto, aplicava sanções aos operadores.
E no princípio teve algumas dificuldades.
Exatamente, mas conseguiu afirmar-se dessa forma. Exatamente. E posso, enfim, falar um pouco da minha experiência, que nós, enquanto empresa regulada, tínhamos algum receio, e isso ajudava a minha função também de jurista numa multinacional, de conseguir adequar a conduta dessa empresa àquilo que é a lei, àquilo que é a função também de regulador. Peço desculpa. Ou seja, um regulador temido de alguma forma, um regulador que os operadores olhem como uma possibilidade de aplicar sanções, algumas delas pesadas, penso que faz parte dessa função de regulação que a ERSAR terá cada vez mais de desempenhar. E, portanto, a aprovação do estatuto sancionatório por parte da Assembleia da República, depois terá de ser concretizado através do regulamento interno da ERSAR, penso que também é uma função importante para o futuro. Finalmente, toda a parte dos fluxos específicos, enfim, que é uma área que só agora os estatutos da ERSAR, penso que é o artigo 7º, número 2, definem como também parte das competências regulatórias, juntamente com a APA, que deve definir para a gestão desses fluxos específicos, sejam eles a questão dos pneus, dos equipamentos elétricos, dos óleos, das embalagens, do vidro, dos óleos, etc. Portanto, penso que também a ERSAR tem de desempenhar as funções, juntamente com a Autoridade Nacional de Resíduos, que é a APA, as suas funções de regulador nesta área, que cada vez é mais importante para uma qualidade ambiental de futuro. Sr. Presidente, não sei se falei de mais, se falei de menos, estou à vossa disposição, se quiserem que eu desenvolva algum destes tópicos.
Muito bem. Queria lhe agradecer, Sr. Paulo Lopes Marcelo, esta primeira exposição. Acho que foi um bom ponto de partida para as intervenções agora dos grupos parlamentares. E vamos fazê-lo já de imediato. O Sr. Paulo Marcelo responderá também, depois logo de seguida, aos seus deputados, à Câmara dos seus deputados. E no fim, como lhe disse, poderá ter um tempo, terá com certeza um tempo para considerações que entenda por bem aqui trazer à Comissão, fora das perguntas que os senhores deputados lhe fizerem. Dou em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata, para os primeiros 5 minutos entender. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Dr. Paulo Marcelo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de o cumprimentar e dizer-lhe que este Grupo Parlamentar entende que o objetivo da regulação da competência desta entidade é a primazia da proteção dos direitos dos consumidores e dos utentes dos sistemas de titularidade estatal e municipal. E que entendemos que a materialização dos princípios da essencialidade, da indispensabilidade, da universalidade, da equidade, da fiabilidade, de custo e eficácia associada à qualidade de serviço, e em última instância também a garantia do fornecimento de água de qualidade para todos os portugueses e o absoluto interesse público e o bem comum, como muito já ressalvou hoje aqui o nosso Presidente da Comissão, em absoluto aquilo que mais nos interessa e que queremos ver salvaguardado. Em concreto, no que respeita à experiência profissional do Dr. Paulo Marcelo, não nos suscitam grandes dúvidas o seu profundo conhecimento do quadro regulatório no setor da água e resíduos e também a sua experiência profissional. E, se dúvidas existissem, as mesmas estariam dissipadas, em nosso entender, pelo parecer positivo que a CRESAP nos fez chegar e também, portanto, para a sua designação como vogal deste Conselho Diretivo. Aliás, entendemos que não cabe a esta Comissão Parlamentar debruçar-se exatamente sobre o perfil de gestor público deste órgão regulador. Isto é matéria que a CRESAP definiu para o efeito por regulamento específico com 12 critérios de avaliação das personalidades propostas e é à CRESAP que, a nosso entender, compete avaliar o mérito dos candidatos a gestores públicos e essa avaliação está feita e foi feita positivamente. As questões que queremos colocar e os ângulos de análise que nos interessam são outros e, em concreto, já o fizeram outros, os meus colegas, os demais elementos, e faço-lhe eu agora ao Soutor, desde logo a questão da independência. Sabemos que o modelo de escrutínio com que se reveste este procedimento de nomeação envolvendo sucessivamente a CRESAP, a Assembleia da República e o Governo confere por si a independência da ERSAR no desempenho das funções, mas também saberá que em face do parecer que consta do processo que nos chegou, algumas questões foram levantadas, designadamente no que respeita à experiência profissional do Dr. Paulo e também em concreto as conclusões que estão plasmadas no parecer da CRESAP. E em concreto eu gostava de lhe perguntar se o facto de o Sr. Doutor ter a experiência profissional que tem como jurista numa sociedade de advogados da direção intermédia da Vodafone durante 9 anos, como disse, a questão de ter sido chefe de gabinete de um ministro e a questão de ter pertencido a um gabinete de um secretário de Estado e também a questão que é referida aqui no parecer do envolvimento direto do Sr. Doutor na elaboração do enquadramento jurídico e relatório prévio à reestruturação do Grupo das Águas de Portugal, definindo as bases das novas concessões, os cadernos de encargo, as regras tarifárias e regulatórias, a lei da fatura detalhada e também a reestruturação e organização territorial do Grupo Águas de Portugal, se isso podemos entendê-lo como sendo uma menos-valia. É que considera este grupo parlamentar que o facto de o Sr. ter pertencido e ter participado com a sua experiência e ter estado envolvido diretamente nesta questão, para nós não é uma menos-valia, é uma mais-valia. Portanto, não é qualquer pessoa que consegue desenvolver estas atividades e fazê-lo de modo a que tenha sido nomeado ainda assim para um gabinete ministerial e pertencido a uma Secretaria de Estado. Pergunto-lhe se esse facto, de alguma forma, pode limitar a sua necessária independência para o exercício de vogal deste Conselho Executivo. E a segunda questão que gostaríamos de abordar prende-se com a complementariedade das competências de cada um dos indigitados. De acordo com o Governo, a conjugação das competências setorial, financeira e jurídica da equipa indigitada permitirão conferir à ERSAR robustez e valências necessárias. São estas as exatas palavras que constam do documento para o bom desempenho das suas atribuições. E neste quadro gostaríamos de saber se sente confortável com a equipa que irá integrar, se reconhece nas demais personalidades indigitadas as qualidades adequadas e a interdisciplinaridade, não é fácil, ajustada para que a ERSAR possa desenvolver na plenitude as suas atribuições de regulação e de supervisão e se reconhece nas demais personalidades as garantias de independência, seja perante o poder político, seja perante as entidades reguladas. E, por fim, gostaríamos de saber se, atento à sua configuração institucional e o quadro jurídico a que lhe está adstrito, se a ERSAR reúne as condições necessárias para cumprir o seu papel de regulador, supervisor, num contexto de autonomia de gestão, administrativa e financeira. Muito obrigada.
Não, isso o Sr. já disse que preenche, falta é tal regime sancionatório. Sr. tenha a bondade.
Muito obrigado, e vou tentar responder a tudo, tentei aqui tomar nota, mas se me escapar a algum ponto, depois, por favor, lembre-me. Eu aqui na minha intervenção inicial não estive a descrever aquilo que a lei define para as competências e atribuições da ERSAR e os princípios que devem pautar a intervenção relatória da ERSAR. Afim, estão no artigo 5º do Estatuto, estão também na Carta de Lisboa, poderei falar disso mais à frente, se houver tempo, parece-me...
Se vai ser aprovado em fevereiro.
Exatamente, eu acho que é um documento muito interessante que no fundo define um modelo regulatório a nível mundial e, enfim, apresenta de forma muito clara alguns princípios de independência e de atuação que os reguladores...
Eu gostaria que falasse um pouco disto no fim.
No fim, com certeza, com certeza.
Então.
Agora, relativamente à questão que colocou da minha independência relacionada com o meu percurso profissional e com o facto de ter exercido funções públicas com dois membros do Governo. Eu, de facto, enfim, isso está bem expresso no currículo, a minha carreira profissional de 18 anos tem sido intercalada por a atuação no setor privado e no setor público. Acho que isso é uma mais-valia, tenho orgulho disso. Enfim, dei 8 anos de aulas na Faculdade de Direito de Lisboa como assistente e isso foi a minha primeira colaboração com o setor público. Nesse âmbito fui convidado para chefe de gabinete do secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros, onde colaborei muito no processo legislativo do governo. Depois trabalhei numa multinacional no setor da concorrência e regulação, é onde pude também aprofundar alguns conhecimentos nesta área. Fiz um mestrado, fiz uma pós-graduação em regulação e concorrência. E agora, mais recentemente, o Ministro do Ambiente, o Engenheiro Jorge Moura da Silva, convidou-me para chefe de gabinete quando tomou posse neste governo. Para mim, o exercício de funções públicas é uma honra. A possibilidade de servir o meu país, sobretudo numa altura em que Portugal estava sujeito a um programa de ajustamento económico-financeiro.
E
mesmo não tivesse, exatamente, Sr. Presidente. Tenho muito orgulho de ter deixado, enfim, na altura, as funções que desempenhava numa multinacional, onde do ponto de vista financeiro e até profissional tinha condições mais vantajosas para ir trabalhar como chefe de gabinete do Ministro. Enfim, alguns poderão ver isso como uma limitação, eu vejo como um exemplo, como um sinal de que respeito e acredito no serviço público. Aliás, acho que no serviço público, na administração pública, e o Governo é o órgão máximo da administração pública, como todos sabemos, de facto podemos fazer muito mais a diferença. Às vezes numa empresa privada somos, pelo menos é a minha experiência, somos mais um, mas pelo contrário no setor público, infelizmente a administração pública nem sempre tem os quadros com a preparação necessária. Enfim, tentei, no âmbito das minhas competências e capacidades, dar o meu contributo quando isso me foi colocado, enfim, há cerca de 2 anos e meio. Se isso põe em causa a minha independência e o exercício destas funções? Muito obrigado pela pergunta, eu acho que é aqui que isso deve ser esclarecido. De facto, o parecer da CRESAP coloca essa questão. O que diz a lei, enfim, eu como jurista vou-me perdoar que eu falo da lei, o que diz a lei é que o regulador e os membros do Conselho de Administração do regulador devem cumprir com o regime de incompatibilidades e impedimentos previstos no artigo 19 da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes, que é depois reproduzido nos estatutos da ERSAP. Enfim, não sei se é exatamente igual, mas pelo menos o espírito da lei é semelhante. E está também no estatuto do gestor público. Portanto, há ali alguma similitude nas incompatibilidades e impedimentos. De facto, quando este convite, obviamente sujeito depois à aprovação da CRESAP e da Assembleia da República, me foi feita pelo Sr. Ministro do Ambiente, eu estive a ver a lei, olhei para este regime das incompatibilidades e impedimentos e em consciência posso-vos aqui declarar, quer dizer, não tenho nenhuma situação de ter pertencido ou de pertencer a um órgão social ou ter alguma participação social em alguma empresa do setor e, portanto, na minha perspectiva, enquanto jurista, enquanto cidadão, não tenho qualquer tipo de impedimento ou incompatibilidade para o exercício desta função. Acredito também que a independência decorre do exercício da função e, portanto, se de facto essa for a decisão dos órgãos constitucionais competentes, tentarei honrar a confiança e o mandato que me for atribuído. Portanto, acho que essa independência decorre da função e farei tudo para estar ir ao encontro dessa necessidade. Decorre também, enfim, do caráter da pessoa, sobre isso não posso pronunciar, pois isso estaria a falar em causa própria, mas enfim, estou em consciência tranquilo quanto a essa independência. Quanto à equipa que pude conhecer nos últimos dias, o envolvimento direto, muito bem, muito obrigado. De facto, enquanto chefe de gabinete do Ministro do Ambiente, obviamente sobre a direção do Ministro, enfim, quem imprime as orientações políticas é o Ministro, mas pude colaborar com ele em alguns dos dossiers deste setor, alguns dos quais, penso que a maioria, decorriam do programa do Governo, e, portanto, um programa do Governo também sufragado pela Assembleia da República, e eu, de facto, colaborei, sobretudo na perspectiva técnica, mas também política, na definição de alguns dos, enfim, na parte governamental, alguns destes dossiers que afetam o setor e que fazem parte agora do enquadramento legislativo e regulatório do setor. Vejo isso como uma mais-valia, enfim, conheço o setor, daquilo que me informei, todas essas questões ou já foram objeto de parecer da ERSAR no passado, ou serão objeto de parecer até à entrada em funções da nova equipa, pelo menos foi isso que me foi dito pelo atual Presidente da ERSAR, que eu perguntei se havia alguma questão em que eu tivesse colaborado, enfim, tive-lhe a descrever, mais ou menos os dossiers em que eu estive envolvido, e ele disse-me que eram matérias ou que a ERSAR já se tinha pronunciado em sede de parecer, ou que até ao final do mandato do atual Conselho Diretivo, da atual administração da ERSAR, essas matérias seriam alvo de parecer da ERSAR e, portanto, em princípio, se tudo correr normalmente, não haverá nenhuma questão sobre a qual eu tenha trabalhado profissionalmente nas minhas anteriores funções, que cessaram em agosto, e que terei de me pronunciar como eventual administrador da ERSAR. Se tal vier a acontecer, enfim, penso que é pouco provável, mas se tal vier a acontecer, penso que também é útil recordar que o Conselho de Administração da ERSAR é um órgão colegial. E isso ficou ainda mais expresso agora no novo estatuto da ERSAR, ou seja, como se compararem as duas leis, de antes era um Conselho Diretivo do Instituto Público, onde havia poderes do Presidente e depois também do Conselho Diretivo. O novo quadro legislativo, portanto, o novo estatuto da ERSAR, reforça cada vez mais e define de forma expressa os poderes, sobretudo, do Conselho de Administração enquanto órgão colegial. E, portanto, se tal vier a acontecer, penso que é pouco provável, mas se tal vier a acontecer, eu penso que, havendo um órgão colegial que delibera por maioria, eu declararei, enfim, impedimento e os outros membros do Conselho de Administração vão decidir. Recordo também que as decisões e recomendações e pareceres da ERSAR são fundamentadas em pareceres técnicos dos serviços e, portanto, enfim, haverá aqui também mais uma forma de evitar eventuais conflitos de interesses com atividades, peço desculpa, tenho de ser mais rápido, com eventuais conflitos de interesses com funções que eu tenha desempenhado no passado. Quanto à questão da equipa, para ser rápido, de facto conheci o Dr. Orlando Borges e a Dra. Ana Teresa Albuquerque há uns dias, tive a oportunidade de me informar sobre o perfil deles, penso que há uma complementaridade muito interessante entre os nossos perfis, mas enfim, para não estar a escutar o tempo, eu talvez possa responder a isso na questão seguinte. Se não levar a mal, Sra. Deputada... Não.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante 5 minutos. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, cumprimentar o Dr. Paulo Marcelo. E gostaria, antes de colocar algumas questões, de fazer 3 notas prévias, que me parece que, em nome da transparência, da credibilidade e na confiança daquilo que há que se esperar, que devem ser ditas neste momento. Primeiro, que este é um processo inovador, é a primeira vez que esta Comissão, esta Assembleia, se pronuncia em audição não vinculativa, não é decisiva, a CRESAP é que tem um relatório e depois o Ministro fará a designação, e, portanto, aqui acho que é importante a audição, podia-se ter ido mais longe, não foi, é o que é possível neste momento, é a audição dos nomes propostos para o Conselho de Administração de ERSAR. A segunda nota que eu gostaria de deixar é que o próprio Dr. Paulo Marcelo há pouco falou, tem pena que só passado um ano é que se faça aqui a audição do Conselho de Administração, visto que o Estatuto da Nova Entidade Reguladora já entrou em vigor no dia 1 de abril do ano passado, e se calhar havia aqui alguns processos que teriam sido, com as novas competências, com os novos instrumentos, e por aquilo que tem sido ao longo do dia, até com a nova regulamentação que falta, melhor escrutinado. Nós consideramos, Partido Socialista, que este Conselho de Administração da ERSAR vai entrar num momento muito decisivo para o setor das águas e dos resíduos, tanto mais que está em curso processos de reorganização do setor das águas, e nomeadamente de desarticulação das águas de Portugal e de privatização da EGF, empresa geral de fomento, na área dos resíduos, e que para o Partido Socialista a Pública a posição tem tomado sobre essas matérias, e que entendemos que a entidade reguladora tem aqui um papel também a desempenhar no acompanhamento destes processos, e não só nos processos de concessões em baixa em relação às autarquias locais. E já que falo de concessões em baixa, gostaria também de saber a sua opinião, como é que pensa no futuro a ERSAR relacionar-se também com o Tribunal de Contas, visto que ainda recentemente houve um relatório do Tribunal de Contas em relação às parcerias que foram estabelecidas e às concessões que foram feitas pelas autarquias, de que levanta que devia haver maior eficácia da parte da ERSAR no acompanhamento e até na divulgação de instruções que o Tribunal de Contas acha que são relevantes para a harmonização dos contratos de reequilíbrio financeiro. A terceira nota que eu gostaria também aqui de deixar, além da situação dos setores que estão em causa, também de que quando da discussão tanto da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes como do novo Estatuto da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que passa a ser Entidade Administrativa Independente e, portanto, consumo do Estatuto, o Partido Socialista defendeu alterações àquilo que eram os modelos iniciais, e por isso estou contra, porque acho que se podia ter ido mais longe naquilo que era em relação tanto à Lei Quadro como em relação ao Estatuto de Entidade Reguladora. Nós achamos importante que haja uma entidade reguladora que permita os setores serem transparentes, credíveis, de confiança, e aqueles princípios todos que já há pouco a deputada do PSD fez referência, da acessibilidade, da continuidade, etc., com os pés relevantes, e por isso mesmo é que a questão da independência, a CRESAP entendeu também levantá-la no seu relatório, exatamente para permitir ao Dr. Paulo Macedo aqui clarificar qual é o seu entendimento, como há pouco fez, e que me parece correto, quando houve matérias no qual tenha sido co-participante na legislação que vai estar em causa no âmbito da ERSAR, que o Dr. Paulo Macedo aqui diz que terá as cautelas necessárias dos impedimentos que entender, porque era essa exatamente a crítica que a CRESAP fazia, que era, e passo a citar, é estranho que o ditador todo o enquadramento legal, enquanto político, chefe de gabinete e um ministro, que não é um cargo técnico, venha assim imediatamente um interveniente privilegiado do processo, um pouco como se estiver legislando em causa própria, refere o parecer. E, portanto, esta matéria, que o Dr. Paulo Macedo há pouco respondeu, parece-me que era importante ser trazida aqui exatamente para lhe permitir uma resposta clara para que a tal transparência, a tal credibilidade, a tal confiança na entidade reguladora e nas pessoas que estão à frente da entidade reguladora possa ser estabelecido. Eu não vou fazer questões sobre a questão do conhecimento do setor, porque já deu aqui provas, e até pelas funções que desempenhou, que conhece bem, tal como em relação à estrutura atual do setor das águas e dos resíduos. Além da regulação e da supervisão, há também aqui uma matéria que é importante e que deve ser salvaguardada, que é sempre a qualidade do serviço e, acima de tudo, a qualidade da água não pode ser posta em causa, porque é essencial para a qualidade de vida e para a saúde pública, tal como a parte dos resíduos, mas a água aqui é fundamental, e, portanto, aí não há, provavelmente, um preço para a qualidade e para a saúde, não há preço. Também queria aqui dar nota positiva a um aspecto que me parece importante, a sua disponibilidade para, junto do Parlamento e em articulação com o Presidente do Conselho de Administração, toda a disponibilidade para cobrar com esta Assembleia da República, na Casa da Democracia, naquilo que são matérias atemelhantes às vossas funções e àquilo que também diz respeito à atividade da Assembleia da República, como representante aqui dos cidadãos. Agora, parece-me aqui é que a primeira grande prioridade é a defesa do consumidor e do bem comum, que deve ser essa a grande prioridade da entidade reguladora, de salvaguardar, aliás, como nas próprias documentos se fala sempre, em primeiro lugar, na defesa do consumidor, porque é para isso que estes serviços são essenciais, embora, também salvaguardando, que o setor é sustentável sobre esta matéria. E por isso, ponho-lhe uma última questão, que tem a ver com a sua área mais de especialidade, digamos assim, que é, sabendo que ao longo destes últimos meses tem havido grande conflitualidade entre o Governo Central, as autarquias que são parecidas essenciais nestes serviços, se o diálogo não deve ser uma prioridade da ERSAR, no sentido de encontrar boas soluções, no qual as câmaras, os municípios, as autarquias foram aqui fundamentais para os bons níveis de qualidade do serviço de águas, de saneamento e de recolha de resíduos, se não deve ser aqui uma prioridade o diálogo com as autarquias e que, apesar de ter os tais poderes mais musculados, sancionatórios, são deve ser dada uma prioridade à questão do diálogo e das recomendações, tentar sensibilizar as entidades para o cumprimento de regras que são importantes, se não deve ser essa a prioridade também na entidade reguladora, e falo neste tempo particularmente também na área jurídica de aconselhamento, que é importante para isso. E era esta a última questão que eu gostaria de colocar. Sr. Dr. Paulo Marcelo, e obviamente, mesmo última pergunta, se sente confortável com os poderes e com aquilo que está à sua disposição para desempenhar com independência o papel de regulador, que passa a ser aqui um árbitro importante e fundamental para dar credibilidade, para dar transparência e confiança aos consumidores e aos utilizadores dos sistemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Formoso. O doutor, penso que está completamente à vontade para as perguntas que lhe foram colocadas agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Primeira questão que colocou, falou do relatório do Tribunal de Contas sobre, enfim, recente, que foi objeto agora de uma nova recomendação para a ERSAR, que, enfim, que teve alguma divulgação pública na comunicação social. Eu confesso que não tive a oportunidade de ler todo o relatório do Tribunal de Contas, li apenas as conclusões e li também a resposta da ERSAR. Por um lado, considero positivo que haja alguma tensão entre o regulador setorial e o Tribunal de Contas, cada um com as suas competências, obviamente a entidade reguladora, neste caso, com competências reforçadas pelo novo estatuto que entrou em vigor em 1 de abril de 2014, e o Tribunal de Contas, obviamente, com funções definidas na Constituição e no seu estatuto, mais de índole económico-financeira. E, neste caso, com preocupações na gestão das parcerias público-privadas e dos contratos de concessão. O Tribunal de Contas entendeu que a ERSAR não deu devida publicidade a algumas das recomendações que ele fez junto das entidades gestoras. A ERSAR argumenta que divulgou no site e que na newsletter essas recomendações e que exerceu uma função pedagógica junto dos municípios onde esta questão se colocava. Argumenta também a ERSAR que não compete à ERSAR substituir-se aos municípios numa relação contratual que é prévia ao regime jurídico do 194/2009, como sabem, é o regime jurídico dos sistemas municipais. De facto, os contratos de concessão que são abrangidos pelo relatório do Tribunal de Contas são prévios a 2009. E, portanto, na altura, a ERSAR nem sequer tinha competência para se pronunciar, para dar parecer sobre os contratos de concessão. E, de facto, infelizmente, no ponto de vista do interesse público, houve contratos que foram celebrados entre alguns municípios e entidades privadas que são claramente desequilibrados, pelo menos de acordo com a informação que eu tenho. Agora, eu enquanto jurista não posso deixar de recordar aquele velho princípio do direito romano, pacta sunt servanda, portanto os contratos são para ser cumpridos. E os tribunais, neste caso os tribunais comuns, são a sede própria para dirimir conflitos entre as partes contratuais. E portanto, a ERSAR, sendo que sobretudo contratos anteriores a 2009, não tendo na altura poderes para impor um determinado modelo de concessão que mais tarde, através das recomendações que tem emitido, finge, penso que já se tornou a prática mais comum, na altura não tinha esses poderes. E hoje em dia, havendo um contrato celebrado de forma válida, pelo menos, enfim, genericamente, aquilo que penso saber, eu não conheço depois os pontos mais sensíveis, penso que há um contrato, por exemplo, em Barcelos, bastante complicado, que está em tribunal, o Tribunal de Contas fala disso, enfim, mas não penso que seja também a sede para discutir em pormenor esse tipo de situações. Em qualquer caso, concordo que a ERSAR deve assumir uma postura pedagógica e interventiva junto dos municípios, e o regime atual do 194/2009 e o regime do estatuto da ERSAR já permite que o regulador exerça essas competências, tentando que haja um equilíbrio contratual do ponto de vista de risco operacional, de risco financeiro e de risco de serviço, que haja esse equilíbrio entre o município e a empresa concessionária. E quando isso não for salvaguardado nas cláusulas contratuais, a ERSAR deve ter uma posição mais forte e pública na defesa do interesse público e na defesa, obviamente, dos utilizadores dos serviços de água e saneamento e resíduos, que, enfim, cujos interesses devem ser protegidos, sobretudo, pela entidade reguladora. Quanto à questão da independência, Sr. Deputado, eu penso que já fui bastante claro quanto a isso. Posso tentar concretizar, mas se quiser que eu esclareça algum ponto, mas volto a reafirmar, considero-me em consciência com todas as condições para exercer o mandato de forma independente, autónoma, de acordo com o regime jurídico previsto na Lei Quadro das Autoridades Administrativas Independentes e nos próprios estatutos da ERSAR. Quanto à questão da qualidade da água que colocou, Portugal nos últimos anos de facto tem feito ou tem assistido a melhorias significativas na qualidade da água para consumo público. Isso é algo que nos deve orgulhar a todos. No entanto, nos últimos anos, concretamente talvez como consequência da crise económica e social que temos assistido, algumas entidades gestoras, de alguma forma, daquilo que tenho conhecimento, podem ter relaxado nos critérios e na exigência que colocam, sobretudo nas fontes de abastecimento de água. Tenho conhecimento de algumas situações de furos e de captações menos controladas. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, a ERSAR deve ser muito atenta e muito interveniente para defender, de facto, uma vez que a lei lhe atribui também competências enquanto autoridade para garantir a qualidade da água de consumo público, deve ser muito rigorosa e muito atenta a essas situações. Exatamente para defender os interesses dos consumidores, que, mais uma vez, concordo consigo, a principal função da entidade reguladora neste setor e também noutros, mas concretamente neste setor. A relação entre o Estado Central, os municípios e a entidade reguladora. Enfim, julgo que tem de haver sempre alguma tensão. É positivo que isso aconteça. Uma certa tensão entre, de facto, o Estado, os municípios, as entidades gestoras, sejam elas de modelo de gestão pública, privada, delegada, etc. E a ERSAR compete exatamente velar pelo cumprimento da lei, velar pelo interesse dos utilizadores. Em algumas situações que a própria lei prevê, pode haver arbitragem, e penso que a ERSAR poderá desenvolver, em sede do regulamento interno, formas de arbitragem entre estes interesses potencialmente conflituantes. E, portanto, penso que há aqui uma função muito importante que a ERSAR pode desempenhar. Finalmente, toda a parte da regulação social. De facto, a ERSAR, nos termos da lei, deve garantir, enfim, a lei da água é muito clara sobre isso. A Assembleia Geral das Nações Unidas também definiu o direito humano de acesso à água e ao saneamento. E, portanto, a ERSAR deve garantir, através da existência de regulamentos sociais, seja para famílias em situação de desemprego, seja para famílias numerosas, para garantir o acesso à água em condições equitativas e em condições socialmente aceitáveis, para que ninguém possa ser privado do acesso à água e ao saneamento.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Marcelo. Dou agora a palavra, em última intervenção, ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, que também vai aqui elaborar sobre esta matéria. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Paulo Marcelo. Agradecer-lhe as explicações que aqui nos trouxe e até a forma e o conteúdo da exposição inicial e também agora as respostas que foram dadas aos vários grupos parlamentares que já interviram. Voltando um bocadinho à questão das conclusões da CRESAP, a CRESAP depois termina, para além dos argumentos que já aqui foram falados, da questão de estar a atuar em regras onde, em causa própria, eu parece-me, e já foi por aqui explicado, já foi aqui amplamente explicado, que todos estes diplomas que estavam efetivamente em preparação já foram avaliados pela entidade reguladora. E por isso parece-me que esse conflito desde logo não existe e está devidamente ultrapassado. Falam também aqui a presença ou não de uma verdadeira cultura de independência em termos políticos, se será certamente tida em conta aqui na Assembleia da República. E aquilo que, em conclusão, é exatamente aquilo que nós já tínhamos constatado e que constatamos com as intervenções anteriores, que efetivamente não foi aqui colocada nenhuma questão de independência política por parte dos vários grupos parlamentares, o que desde logo, e até à restante equipa e às várias audições que aqui fizemos, parece-me que há aqui um consenso de alguma forma em relação a esta equipa que foi apresentada pelo Sr. Ministro e que terá o aval, a não ser que depois se diga coisa diferente daquela que se disse aqui, mas partindo do princípio que assim será, que efetivamente há esse juízo político positivo relativamente a esta equipa. Eu posso tirar as minhas próprias conclusões relativamente àquilo que eu vi. Eu não sou relator, mas ouvi aquilo que foi dito até agora. São as minhas conclusões e volto a frisar que espero que não se tirem conclusões diferentes lá fora do que aquelas que foram tiradas aqui. É a minha conclusão perante aquilo que eu vi. Agora, aquilo, voltando aqui ao cerne da questão, eu já fiz referência desde o início, que eu entendo que a função que irão desempenhar no futuro é uma verdadeira missão. É uma verdadeira missão. E aqui, já foi dito, já foi repetido, há aqui uma preocupação fundamental e essencial, que é a procura de um interesse público, a defesa do cidadão. Eu acho que deve estar no cerne das preocupações da ERSAR perante os poderes que tem como entidade verdadeiramente independente, que nós, no grupo parlamentar do CDS, sempre defendemos. E há bocado fez referência, eu já tinha feito referência também numa outra intervenção, e até estamos confrontados com uma comissão de inquérito, muitas vezes põe-se em causa a questão do regulador. E essa é, efetivamente, uma missão que têm que cumprir de uma forma criteriosa, mas de uma forma rigorosa, para que amanhã não tenhamos surpresas relativamente à questão do regulador, no caso concreto, nestes setores, no caso concreto da ERSAR. É verdade que, como foi aqui referido, que se deve dar prioridade à questão do diálogo, mas também é verdade que, por parte da entidade reguladora, deve haver uma atitude proativa e firme em relação aos vários interesses, que são legítimos os interesses dos municípios, tal e qual como os interesses dos privados que atuam neste setor, são efetivamente legítimos. Mas ao ERSAR cabe o papel regulador, que é fundamental na defesa daqueles que só por si não terão voz para conseguir defender aqueles que são os seus interesses pessoais enquanto utilizadores e enquanto consumidores. É verdade que o Tribunal de Contas foi bastante crítico em relação àquilo que era a atuação da ERSAR no passado, mas também agora, neste novo relatório, fala, e só vou ler aqui um pequeno ponto, dizendo que veio contribuir para sanar a falta de meios de entidade em prol de um quadro regulatório ainda mais eficaz. Com efeito, considera-se determinante para a missão da entidade reguladora a disponibilidade dos recursos humanos especializados nas diversas áreas do setor das águas. E depois diz também as condições estatutárias e os meios para defender o interesse público, em especial os interesses dos utilizadores dos serviços regulados. É exatamente isto que diz o Tribunal de Contas e é exatamente isto que será, com toda a certeza, a vossa missão. Mas também foram aqui utilizados alguns argumentos e até algumas frases soltas, até do indigitado presidente, do Dr. Orlando Borges, por exemplo, quando falava não pode haver cláusulas abusivas nos contratos. E quando nós temos conhecimento, e ele até deu o próprio exemplo de Barcelos, quando nós temos conhecimento de algumas dessas concessões, essa é a nossa preocupação, e a preocupação é que haja uma atuação muito firme, quer em relação a essas questões, quer em relação às cláusulas abusivas, que podem desde logo passar, por exemplo, pelas TIR, podem passar pelos prazos dos contratos de concessão. Também falou aqui nos fluxos específicos relativamente à questão, e que também já tinha sido abordada, E eu confesso que meto um pouco confusão a questão de algumas entidades, para além da importância que têm, mas a falta de concorrência nesse setor, no caso concreto da própria Sociedade Ponto Verde, da Valor Pneu, onde aquilo que nós verificamos, e se formos ver os estatutos dessas entidades, elas são detidas pelas empresas que depois prestam serviços a estas entidades, que por sua vez não perseguem fins lucrativos. Mas o grande problema é que a contratualização destas entidades com esses setores privados é feita de uma forma direta e pode ser feita não a valores do mercado, não a valores concorrenciais, mas a valores daquilo que são os interesses dos próprios. E julgo que a ESAR deve ter um papel importante, porque isto também afeta o consumidor e o cidadão. Muito obrigado. Muito
obrigado. Boa questão. Muito bem. Sr. tenha a bondade.
Muito bem, muito obrigado. Quanto à questão que colocou das conclusões da CRESAP, eu de facto tive a oportunidade de ler o parecer da CRESAP. Ponto 10, quando fala da cultura de independência, na própria descrição feita, ou nos critérios para densificar o que é esta cultura de independência, refere a resiliência, a lidar com qualquer tipo de pressão e frustração do ponto de vista político, económico, cultural, etc, etc. De facto, mais uma vez, é difícil falarmos em causa própria, mas eu penso que o meu percurso profissional dá alguns sinais de que eu tenho essa capacidade de resistência a pressões, sejam elas políticas, económicas ou outras, e tudo farei para que isso se torne uma realidade na prática. Nos termos da lei, como já disse, não tenho qualquer vínculo ou qualquer ligação, direta ou indireta, a qualquer empresa ou operador do setor. Acho que é sobretudo isso que a lei procura salvaguardar, para que o regulador não seja capturado ou capturável no exercício da sua função. Aliás, há hoje em dia um regime bastante exigente, sobretudo durante o exercício das funções e no final do exercício das funções, para exatamente evitar esse perigo de captura do regulador. E tudo farei para cumprir o que está previsto na lei e enfim, poder salvaguardar também nisso o interesse público. Finalmente, falou numa questão que me parece muito importante, que é a separação, enfim, da função do Estado e na função de regulação e na função do Estado empresário, neste caso, não é? Através do Grupo Águas Portugal e através dos municípios, uma vez que os municípios também são Estado, pelo menos numa visão abrangente lá do senso do Estado, não é? Também não Estado central, mas são Estado. E parece-me fundamental, realmente, que a entidade reguladora consiga encontrar esse equilíbrio e fazer essa arbitragem de interesses entre, por um lado, o Estado legislador, o Estado executivo, o Estado empresário e os interesses dos consumidores, e também a atuação legítima das entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos. Como é que isso se faz na prática? Enfim, é todo um desafio que se concretiza depois em muitos pormenores. Enfim, não penso que seja aqui um momento para isso, mas penso que a lei dá critérios bastante concretos para o exercício e para a definição concreta desse equilíbrio entre esses diversos interesses, e tudo farei para cumprir o que está previsto na lei sobre isso. Aliás, eu penso que o regulador deve, mais do que ter opiniões pessoais ou estados de alma, o regulador deve cumprir aquilo que está na Constituição, aquilo que está na lei, seja ela qual for, concordo mais ou menos, e essa é a função do regulador. Portanto, há aqui uma neutralidade que a função de regulação implica e que eu tudo farei para na prática, exercer de uma forma bastante exigente. Quanto aos meios que falou, de facto, o exercício da função de regulação só pode ser efetivado na prática com meios. A entidade reguladora em causa tem alguma escassez de meios, enfim, isso infelizmente é comum a outros organismos da administração pública, direta, indireta e autónoma. Enfim, esperemos que o futuro do país permita que haja meios humanos e financeiros para que a ERSAR possa exercer cabalmente a sua função na defesa do interesse dos utilizadores. De facto, a ERSAR precisa, como o Sr. Deputado referiu, de uma atuação firme para garantir o equilíbrio contratual, para que não haja uma repartição de risco que ponha em causa o interesse dos utilizadores. Penso que o atual regime jurídico já permite, com o 194/2009 e as alterações recentes que foram introduzidas, penso que na lei da fatura detalhada, que alteraram depois o regime jurídico do 194/2009, já permitem à ERSAR atuar de forma preventiva, através de recomendações e através de pareceres vinculativos, não só nos tarifários aplicáveis pelos municípios, embora aí depois os municípios podem, ao abrigo dos seus poderes que decorrem da lei das autarquias locais e da Constituição, não cumprir as recomendações da ERSAR, obviamente que têm de fundamentar e têm de explicar porque é que não cumprem essas recomendações. Portanto, apesar de tudo, há aqui um equilíbrio que se tem de respeitar na prática entre aquilo que é a autonomia das autarquias locais, aquilo que são os interesses dos utilizadores e a função do regulador. Sobre esta questão da repartição de risco, muito podia ser dito, enfim, podíamos estar aqui 2 ou 3 horas a falar da repartição do risco. Obviamente que, se queremos pôr o risco todo também no concessionário, o concessionário depois, de alguma forma, vinga-se no preço, porque não há risco sem preço. Por outro lado, se queremos pôr todo o risco na entidade concedente, depois o concessionário também não tem os estímulos necessários à eficiência e a reduzir os custos com reflexos numa tarifa amigável para os utilizadores. A lei já define uma série de critérios sobre o equilíbrio contratual, concretamente em relação ao risco, à repartição do risco. Enfim, há muitas coisas escritas a propósito das PPPs sobre a repartição do risco. O Tribunal de Contas também tem uma extensa jurisprudência sobre a repartição do risco. Penso que a ERSAR poderá também desenvolver, em conjunto com o Estado e com os municípios, uma jurisprudência, uma atuação, critérios concretos que ajudem a repartir o risco de forma equilibrada, de forma ponderada, para garantir, de facto, que o preço dos serviços não sobe exageradamente e que, por outro lado, se garante também a qualidade e os investimentos que são necessários a médio e longo prazo. A questão dos fluxos específicos que referiu, desculpem ser tão telegráfico, mas de facto eu olhei para o relógio e vejo que já passei os 5 minutos. A questão dos fluxos específicos, de facto, enfim, já enunciei alguns exemplos de fluxos específicos, cujo regime legal impõe ou incentiva monopólios ou não concorrência. A questão da sociedade Ponto Verde, daquilo que é a informação pública que eu tive acesso, penso que é a intenção do Governo criar uma outra sociedade que exerça concorrência com a sociedade Ponto Verde. Vamos ver se isso assim acontece. Enquanto cultor numa cultura de independência, de concorrência, acho muito benéfico para o setor que haja, de facto, uma concorrência entre diversos operadores de gestão de fluxos específicos. Espero que isso seja depois não só uma realidade na questão das embalagens, como também noutros setores de fluxo específico. Se não houver essa concorrência, compete ao regulador através de uma atuação mais externa, mais visível, garantir, substituir essa pressão competitiva que não existe, porque não há concorrência, por uma atenção, por uma intervenção mais atenta, para garantir não só que não se geram fluxos financeiros excessivos em benefício dos próprios, das entidades gestoras, que são, por sua vez, acionistas ou sócios das sociedades que geram os fluxos específicos, e em última análise, que possam, dessa forma, defender os interesses do setor e, sobretudo, dos utilizadores dos serviços de água, saneamento e recolha e tratamento de resíduos. Não sei se me esqueci de alguma questão, mas tentei ser exaustivo.
Muito bem. Doutor, só para terminarmos, e antes de... Vai falar um pouco sobre a Carta de Lisboa, não é?
Depois de fazer isso.
Duas notas. Só queria deixar aqui uma questão que me parece que ficou bem. Desculpem os colegas, mas eu gostava de ouvir a sua opinião, porque conhece bem o setor. Que é esta. O setor referiu um conjunto de desafios, e acho que estamos todos de acordo com esses desafios. O desafio de Açar ser um... São defensor de uma sã concorrência, primeiro ponto, penso que toda a gente deseja isso, e que tenha um papel importante na regulação do poder dominante dos monopólios. Sabemos também, disse aqui o indigitado presidente, Dr. Orlando Borges, que vai ter dificuldades de recursos humanos, nomeadamente para... esta enorme tarefa de ter uma espécie de olhar por cima de 500 entidades, que isto aumentou profundamente. O povo costuma dizer que sem dinheiro fidalguia é a flauta que não assobia, e portanto nós gostávamos de saber, em seu entender, daquilo que conhece, se acha que há capacidade, e mais, para que não haja desculpas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, dizer, não temos recursos, que recursos é que entende que devem ser alocados à ERSAR, para a ERSAR poder desenvolver as suas competências, para que todos os princípios bons que todos os meus deputados aqui referiram sejam cumpridos, para que efetivamente o prestígio e a independência da ERSAR seja mantido e seja reforçado, esse prestígio e essa independência, porque ao fim e ao cabo, como o setor sabe, conhece o setor, e todos os setores aqui que são sujeitos depois à regulação, o que acontece é que os privados ou os monopólios são um verdadeiro Fórmula 1 conduzidos por pilotos que tiveram 4 anos ou 5 anos de treino para conduzirem aquele Fórmula 1, e a reguladora é um Fiat 500 que vai atrás e que nunca consegue apanhar o mercado. E, portanto, eu queria saber é que aditivos é que o setor acha que devem ser introduzidos na gasolina do Fiat 500, tendo em vista promover uma velocidade que lhe permita acompanhar, digamos, a atividade económica nos termos em que está estruturada, com monopólios naturais. Portanto, é isto que eu acho que é importante, que nós tenhamos aqui uma visão, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que são as declarações finais, não é?
Sim,
de alguma forma. De facto, a sã concorrência, começou por falar disso, acredito muito na necessidade de um espírito e numa prática de sã concorrência. A Carta de Lisboa faz exatamente referência a isso. A Carta de Lisboa, como sabem, foi aprovada no Congresso Mundial da Água, agora em setembro de 2014, e mais recentemente pelo Board da Associação Internacional da Água, em Viena, penso que em janeiro deste ano, e vai agora ser objeto de discussão e apresentação no Fórum Mundial da Água da Coreia do Sul. Penso que é uma honra para Portugal que a Carta de Lisboa se possa afirmar como um quadro de referência, afirmando... Exatamente, já com alguns anos, se possa afirmar neste setor como uma carta de referência, enfim, com princípios, com objetivos exigentes para o futuro deste setor tão importante para os cidadãos. Neste caso, de facto, fala de uma cultura de sã concorrência, fala, e queria sublinhar isso, da importância de um regulador independente como instrumento de políticas públicas, ou seja, é muito interessante porque a Carta de Lisboa relaciona as duas coisas, ou seja, não põe as políticas públicas só na função do Estado legislador e executivo, mas coloca também a função de regulação como um contributo importante para as políticas públicas no setor da água, e isso parece-me ser de sublinhar, e depois afirma uma série de princípios que me parecem muito, muito importantes, que os reguladores devem afirmar. Portanto, é toda a parte terceira desta Carta de Lisboa, enfim, não vos vou aqui amassar, mas independência, credibilidade, autonomia, transparência, que me parece que são muito importantes que a ERSAR possa, nos próximos anos, continuar a defender e até a aprofundar. Quanto aos recursos humanos e financeiros que o Sr. Presidente referiu, de facto, a ERSAR, daquilo que eu tenho conhecimento, tem apenas 70 funcionários, embora penso que há, enfim, houve já várias tentativas junto das finanças para aumentar o quadro de pessoal, uma vez que as entidades reguladas aumentaram de uma forma exponencial. Neste momento, as entidades gestoras, portanto, objeto de regulação, são cerca de 500, portanto, inicialmente, apenas os serviços de titularidade estatal eram objeto de regulação e, enfim, com o alargar da legislação, hoje em dia há uma grande diversidade e uma grande fragmentação e um grande número também de entidades objeto de regulação. E, portanto, para que o regulador se possa continuar a afirmar como um regulador credível e atuante e competente e eficaz, é fundamental ter recursos humanos e financeiros para exercer a sua função. Penso que os recursos próprios da ERSAR são suficientes para cobrir o seu orçamento, portanto, das taxas de regulação que agora têm de ser alargadas, porque também as entidades reguladoras são mais, portanto, a taxa de regulação no futuro será maior, não é? Será mais abundante a receita proveniente da taxa de regulação. E, portanto, esperemos que com esse aumento de receita potencial também seja possível aumentar o quadro de pessoal da ERSAR para o encontro...
Mas isso implica a aprovação do novo regime sancionatório?
Eu penso que não, Sr. Presidente. Uma coisa é o regime sancionatório, que será de ser aprovado por lei da Assembleia de República e depois objeto de concretização no regulamento interno da ERSAR, e outra coisa são as taxas de regulação, que são definidas no Orçamento de Estado. E agora, com os novos poderes da ERSAR, penso que tem de haver uma portaria conjunta do Ministério das Finanças, do Ministério do Ambiente, para definir as novas taxas de regulação, portanto, alargando o âmbito objetivo e subjetivo de incidência destas taxas de regulação. Quanto ao Fiat 500, eu por acaso tenho um Fiat 500 e, portanto, é uma mera coincidência.
É um bom carro, não tem um Fórmula 1, de certeza.
Mas por acaso, sabe, não sei se... mas é um Fiat 500 recente, infelizmente não é o antigo.
Não tenho Fórmula 1, não. Isso é que é o problema, mas, se tivesse, eu estava descansado, estou nos bancos.
Mas não ponho aditivos na gasolina e o carro, apesar de tudo, não, enfim, não me queixo. Não,
sim, mas consegue apanhar o Fórmula 1.
Tem alguma energia. Não apanho o Fórmula 1. Agora, pegava nas suas palavras, que acho que fazem todo o sentido, para alertar aqui os senhores deputados de uma preocupação que eu tenho tido nos últimos anos e que tenho experienciado na prática, que é a enorme discrepância de meios entre as empresas privadas e a administração pública. De facto, acontece e deve-nos preocupar enquanto aos cidadãos e enquanto, enfim, sobretudo aos senhores deputados, enquanto representantes do povo, a discrepância crescente que há de meios entre a administração pública, que infelizmente está cada vez mais envelhecida, em alguns casos desmotivada, e não dispõe dos recursos, enfim, de competência jurídica, financeira, técnica. Ou melhor, dispõe de recursos, obviamente, mas quando comparamos com algumas grandes empresas privadas, seja no setor da energia, seja no setor das telecomunicações, e seja até no setor da água, enfim, eu não queria focar muito aí, mas enfim, já que me deu essa pista, é verdade, de facto, há empresas como, por exemplo, algumas empresas do grupo ADP ou da EPAL, que dispõem de recursos jurídicos, financeiros, técnicos.
Não tem contrato fora.
Que são muito superiores àquilo que é a administração direta e indireta do Estado, portanto, seja a APA, seja, neste caso, o regulador, e, portanto, isso, enquanto cidadãos, deve-nos preocupar, porque se não há este equilíbrio de competências e de capacidades e de recursos, os interesses de todos nós, o interesse público, pode não ficar salvaguardado. Mas, enfim, daquilo que depender de mim, tudo farei para ajudar que essa discrepância seja um bocadinho menor e, com o tempo, possa haver, então, um equilíbrio de forças entre o setor privado e o setor público para a defesa do interesse público.
Muito obrigado, Sr. Paulo Marcelo. Caros colegas, terminamos estas nossas três audições.
Muito obrigado.